Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Infelizmente, diria, a temporada da NBA chegou ao final com os campeões Denver Nuggets, os novos campeões, inéditos campeões Denver Nuggets. Olhamos já aqui, através da nossa sondagem, um bocadinho para aquilo que pode dar a época 2023-2024. Perguntamos no Twitter, na sondagem Sport TV, qual a equipa que parte como favorita para a próxima temporada. E aqui o pessoal que já votou, inclusive está ali o meu voto, vai mais pela continuidade, pelos Denver Nuggets. Depois temos ali Miami, Boston ou eventualmente outra equipa. Estamos aqui limitados às quatro opções. E para já são os Nuggets que, aos olhos dos nossos telespectadores, partem com o maior favoritismo. Tenho comigo o Ricardo Brito Reis e o Luís Avalanche. Bem-vindos, meus senhores. Vamos olhar aqui um bocadinho para aquilo que foi, para aquilo que foram as finais da NBA. Eventualmente, se vocês quiserem também esticar para outros pontos interessantes desta época. Ricardo, Luís, Ricardo.
Olá, Miguel.
O que é que te pareceu este título de Denver, sendo que nós fomos falando e fomos mais ou menos unânimes que o favoritismo era para a equipa de Denver?
Sim, favoritismo confirmado com o título que chega pela primeira vez na história da organização. Destaco talvez o facto de ter sido também uma vitória da continuidade da equipa de Denver. Eles escolheram Nikola Jokic há 8 anos na segunda ronda dos playoffs. No ano seguinte, Jamal Murray foi escolhido numa pick que veio na troca que levou Carmelo para os New York Knicks, e têm sido pacientes, foram bastante pacientes ao longo dos últimos 7 anos.
Inclusivemente com o treinador.
Com o treinador, e eu ia referir isso também. Já há 3 saídas de playoffs em que se falou da continuidade ou não de Michael Malone, e a organização decidiu manter o treinador, segurar o treinador, esperar que a equipa tivesse uma verdadeira oportunidade de mostrar, com toda a gente disponível, aquilo que podia valer. E acho que nesta primeira oportunidade que eles tiveram, eles não falharam. E, portanto, sem desculpas, a equipa foi aproveitando os anos em que o Jamal Murray ou Michael Porter Jr. tiveram algumas lesões e acabaram por desfalcar a equipa na tentativa de chegar longe nos playoffs. Acabaram por ir percebendo que peças complementares é que podiam encaixar aqui, obviamente com as características de Jokic sendo um grande passador, jogadores que cortassem bem, que se mexessem bem sem bola e que lançassem bem de 3 pontos, seria uma prioridade. Eu acho que eles encontraram precisamente essa fórmula no Bruce Brown, no Christian Brown, que escolheram no draft este ano, no Aaron Gordon, que faz a melhor época da carreira, e bem pode agradecer e pagar muitos jantares ao poste sérvio. E depois esta combinação entre Nikola Jokic e Jamal Murray, que provou ser indefensável ao longo destes playoffs. 16 vitórias, 4 derrotas, sendo que, e eu acho que isso é que é de sublinhar, nas duas rondas que deviam ser as mais difíceis, portanto as mais perto do título, 4-0 aos Lakers, e desculpa lembrar-te isto, Miguel, e 4-1 aos Miami Heat. Já está esquecido.
Não, muita gente vai lembrando os Lakers, e não sei porquê, já vamos falar disso
sim,
mais à frente.
Sim, portanto, provaram a sua superioridade. E eu acho que é uma época que, pelo menos, vai servir para nós conseguirmos pôr de parte, não nós aqui, porque nós nunca alinhámos por isso, mas estou curioso para ver o que é que os americanos vão inventar agora, porque o MVP, o Embiid já tem o MVP, portanto
essa parte está resolvida.
O Jokic já teve sucesso em playoffs, tem um título e tem um MVP de finais, portanto estou curioso para ver qual é o próximo europeu com quem eles vão embirrar.
Quem é o próximo?
Não sei, eu acho que vão continuar a embirrar com este, com o Jokic. É a ideia que eu tenho, porque eu não fiquei surpreendido com este título. É óbvio que na minha cabeça, antes da época começar, as dificuldades num eventual final não seriam colocadas por Miami. Para mim, Miami não é a equipa mais forte do Oeste, de maneira alguma. Em qualquer ângulo de abordagem que possamos ter, profundidade de plantel, experiência, número de estrelas, etc, etc.
Mas como equipa foram melhor.
Como equipa foram bons, foram muito resilientes, mas é a tal história, não nos podemos esquecer agora. O que eles fizeram de positivo, que foi extraordinário no playoff, também não deve servir para apagar que na época regular só chegaram ao playoff porque, enfim, e a 2 minutos do fim do jogo, a 3 minutos e tal do jogo com Chicago, podiam perfeitamente ter perdido. Como antes, no primeiro jogo em que podiam ter conseguido logo o apuramento, foram humilhados, varridos pela equipa de Atlanta. Ou seja, Miami faz um playoff inacreditável e acaba no final, porque a época é essencialmente o playoff, no playoff é que se define quem é campeão e quem não é, e portanto é uma época muito boa, mas o que eles fizeram em 82 jogos de fase regular está longe de ter sido muito bom. Aliás, eu acho que foi fraquinho. É evidente que há também algumas condicionantes no trajeto, logo a começar pela pouca utilização de vários elementos essenciais, a começar pelo Jimmy Butler, que não jogou sempre, e isso, obviamente, numa
para
equipa...
Para mim, essa é uma das conclusões que a equipa do Zito pode tirar destes playoffs. É que não pode mandar fora a época regular, ou pelo menos não deve. É verdade que eles chegaram às finais...
Pois, mas chegaram a fazer milagres uns atrás dos outros. Não é o caminho mais
acho
normal.
Acho que não é o mais normal.
Não é o mais normal. E apesar, é a tal história... Correu depois bem no playoff, ok, mas isso não significa que o que eles fizeram tenha sido o melhor caminho. Não foi,
Butler,
não foi.
Entre os jogos que não joga e aqueles em que joga, mas que está lá e
a fazer número,
eu acho que é demais. Acho que...
É demais, e depois ele também não é nenhum super-homem. Aliás, para mim, Denver era super favorito. Para
sim,
mim,
mas
para
em termos, notou-se. Eu acho que ele também teve um desafio que nunca teve. O Aaron Gordon, acho que.
Sim, fisicamente.
Ele teve sempre matchups mais baixos do que ele, mas o Aaron Gordon mais alto, mais forte.
Mas na final, mesmo quando ele não tinha o Aaron Gordon à frente, e obviamente as coisas ficavam um bocadinho mais acessíveis, na grande maioria dos momentos o Jimmy Butler estava cansado, estava... não conseguia, porque fisicamente, primeiro fizeram cento e não sei quantos jogos.
Condicionado ainda pela entorse contra os Knicks,
também,
não é?
Também teve ali um problema físico pelo meio. Foram muitas viagens, a cima Miami está encostado a uma das pontas e portanto...
E no playoff foi uma sequência de jogos.
Foi muito duro, e eu acho que independentemente disto, mais coisa, menos coisa, ia acabar como acabou, com Denver a ganhar, porque a diferença é muito grande desde que Denver apareça com o pessoal principal, eles apareceram todos desta vez, ao contrário das épocas anteriores, eu acho que Miami nunca iria lá chegar, mas... É verdade que eles jogaram mais jogos, percorreram viagens que nunca mais acabaram, perderam o Tyler Herro a meio do processo, que obviamente, isto é assim, não é só dizer faltaram 20 pontos para do mim, Tyler Herro. Faltaram 20 pontos do Tyler Herro. Mas o Tyler
tudo
Herro,
que ele queria, tudo que
claro,
ele queria.
Mas também não, não se pode ser a conta acrescentar 20. Não, porque se não ele marcasse os 20, o Vincent se calhar não tinha marcado tanto, ou os Struz, não havia minutos
aquilo
para todos.
Aquilo que ele traz ao jogo de Miami, acho que foi... Assim,
sim, seja, tem mais criatividade, liberta falta, mais,
isso
claro.
Foi a criação em meio campo, eles
evidente,
não tiveram.
Agora, as dificuldades...
Isso tudo ajuda a reforçar...
Sim, mas não invalida que claro, o título era ajuda, aqui que ia ficar.
Ajuda a reforçar aquilo de muito bom, espetacular, a equipa de Miami fez no playoff. Agora, não ia chegar de qualquer maneira, quanto a mim, e eu acho que ganhou a equipa que se calhar... na minha cabeça, eles tivessem outro tipo de adversário vindo do Oeste, a história podia ser diferente. A começar logo por Milwaukee, a sério, com toda a gente... bem, podia ser diferente. E tenho para mim que mesmo Boston e até Filadélfia, se têm lá chegado, a coisa podia ser diferente. Qualquer outra equipa do Oeste, com o devido respeito, eu acho que se chegasse lá, se não fossem 4, era em 5, como foi com o Miami, podia ser sim, em 6, mas de uma forma ou de outra, Denver, com toda a gente disponível, ia ganhar. E eu acho que este título, se calhar, chega com um ano ou dois de atraso. Eventualmente, e não estou com isto a dizer que quem ganhou antes não teve mérito, não é nada disso. A questão é que nós, só agora, como o Ricardo dizia há pouco, é que podemos ver em playoff esta rapaziada toda junta. E este talento, apesar deste ano eles terem acrescentado talento, primeiro com o rookie, que foi muito bem escolhido, e a aquisição do Bruce Brown, que é para mim uma... eu acho que é um
e o Pop, eu acho que foram os dois muito sim, bem.
Mas eu acho que o Brown faz tudo um pouco. O Brown para mim é um jogador que em qualquer equipa da liga pode ser sempre suplente, não tem problema nenhum, mas entra e vai sempre render.
Sim, há de ser sempre suplente.
E há de ser sempre suplente, mas e é um jogador, vive bem com isso.
E é um jogador que em playoffs funciona, porque defende, faz porque defende jogadores multi pelas posições.
Ganha saltos, rouba
este
bolas.
Este ano lançou muito bem de 3 pontos.
Eu ia dizer, está a tirar cada vez melhor e isso ele dá logo um salto.
Mas olha, isso não é alheio o facto de a equipa ter provavelmente o melhor passador da NBA, o Nikola Jokic, e depois aquele two man game que chama tantas atenções, faz com que os atiradores tenham mais espaço vontade, para atirar. O Bruce Brown fez excelentes números a lançar 3 pontos e se calhar porque teve menos oposição do que estava habituado. O Aaron Gordon fez a melhor época da carreira porque aprendeu com os cortes, com os seus mismatches.
Ele neste momento é um
criar.
Jogador completamente diferente daquilo que era há uns anos.
E é incrível.
Ele joga muito bem, com bola e sem bola.
O
é uma
Aaron
equipa
Gordon,
notável, de facto.
Como terceira ou quarta opção de uma equipa, é melhor jogador do que quando era a estrela em Orlando. E, portanto, isto é, acho que é um testemunho da capacidade de Nikola Jokic de elevar verdadeiramente aquilo que os seus colegas, aquilo que está à sua volta pode fazer. E esse é, e eu já disse isto também mais vezes, esse é talvez o grande superpoder de Nikola Jokic. Porque o Nikola Jokic, quando se pensa nos grandes marcadores de pontos da NBA, pensamos em Nikola Jokic. É claro que ele marca muitos pontos, mas o seu arquétipo enquanto jogador é um marcador de pontos. Se calhar não pensas nisso. Pensas num jogador que faz um bocadinho
faz tudo,
de tudo. E se calhar a sua característica principal até é o passe mais, até do que a marcação de pontos. E os Miami Heat jogaram com isso. Quiseram fazer dele um marcador de pontos. O Eric Spoelstra diz que não, mas foi óbvio que eles quiseram defender melhor o perímetro e viver com o um contra um do Bam Adebayo com o Nikola Jokic.
Mas por acaso eu
ele
acho
marcou 30 pontos por jogo.
Eles tentaram fazer isso. E é assim, eu acho que o Jokic, então nos últimos jogos isso foi bastante visível, quando os colegas estavam a responder bem, ele limitava-se a ser o tal jogador que, sem grande esforço, marca 20, 20 e tal pontos sem se preocupar muito. Quando a equipa, por mérito da defesa de Miami, ou quando os colegas não estavam a marcar, e atenção, eles não estiveram nada bem a lançar 3 pontos na final, com exceção do último jogo, ele, ok, agora é preciso marcar pontos. Ele marcou pontos uns a seguir aos outros.
Certo, mas
ou seja,
está,
ele fez o que era preciso. Ele é tão bom.
A derrota de Denver, ele fez 4 assistências.
Eu acho que o Ricardo quer dizer, não é aquele jogador que entra. Aliás, ele teve jogos em que o primeiro quarto houve um que marcou 2 pontos. Ou seja, não é aquele jogador que entra sexto, nada disso.
Não
ele
força,
vai vendo o que é que o jogo
dá. Não força nada. Ele faz sempre a leitura.
O Ricardo disse, e é verdade. Nós, se falarmos marcadores de pontos, eu não faço ideia de quantos jogadores todos nós já vimos que marcam e que marcaram mais pontos em média, de forma habitual, do que o Jokic. Ganhar ressaltos já não são assim tantos, mas também há muita gente que ganhava mais ressaltos. Fazer assistências também. O problema é juntar os números que ele tem, sem esquecer a percentagem de lançamentos de campo, que, tirando uma outra exceção, é sempre bem acima dos 50%, e depois fazer isto com 2 metros e não sei o quê. Isso é que não é normal. Não é normal um jogador ter esta capacidade de não só fazer os números dele, que é sempre ali a roçar quando não passa o triplo-duplo, e depois transformar tudo o que está à volta dele em melhores jogadores, que é o que ele consegue fazer com aparente facilidade, o que é uma coisa notável.
E ele não é o mais alto numa liga onde estão os melhores atletas do mundo, não é?
Não é o mais rápido.
Não é o mais alto, não é o mais rápido,
não é o mais
forte,
explosivo,
não é o mais atlético,
nada.
Não é o melhor defensor.
É o melhor jogador.
É o mais inteligente.
Também.
É o mais inteligente.
Ele cresceu a ouvir dizer que o basquetebol era um desporto para
todos. Cabeça.
Não é só o basquetebol, são todos.
Sim, todos.
São todos.
Os últimos 3 jogos das finais, Denver ganha com a defesa, e ganha com a defesa porque, para além dos bons defensores de perímetro que eles tinham no Bruce Brown, no Kentavis Caldwell-Pope, no Aaron Gordon, porque o Nikola Jokic foi um bom protetor de cesto. Várias vezes ele contestou lançamento. Não, ele não é o jogador que vai fazer aqueles abafos super atléticos.
Claro,
que a bola vai...
Isso não é com
não,
ele.
Ele se calhar nem faz abafos por jogo, mas está lá,
mas
aparece
fez
à frente. O Jimmy Butler, quantos lançamentos falhou debaixo do cesto porque estava lá o Jokic a atrapalhar? Quantas deflexões ele
nos
fez no meio?
Nos últimos 2 jogos
cesto?
Foi incrível o número de bolas em que ele, para além das que roubou,
sim,
as que tocou
7 deflexões num jogo,
e atenção,
mais 3 roubos de bola e 3 desarmes de lançamento
com as mãos,
incrível,
com os pés.
Também conta.
Qualquer coisa.
É verdade.
Muito
bem. Em relação, e antes de vos lançar aqui também o desafio de olharmos um bocadinho para o futuro das duas equipas, 2 ou 3 pontos em relação às finais. Algo me surpreendeu isso que vocês acabaram de dizer, e era talvez a grande dúvida que havia sobre Denver: ganhar jogos a defender. E acho que eles mostraram que eram capazes de ganhar a defender.
15ª melhor defesa da fase regular.
Em relação ao Miami, acho que foi a equipa que defendeu melhor Denver. Acho mesmo.
Sim.
Acho que em termos defensivos, era difícil pedir a uma equipa mais frente a Denver.
E sem os corpos, que eles não tinham.
Os números provam isso. Os números provam
foi
isso.
Foi claramente. E acho.
Eles tiveram vários jogos péssimos em termos ofensivos.
Eu acho que Miami não consegue mais porque.
Não tem ataque.
Portanto, eu acho que em termos defensivos, e falávamos um bocadinho do Eric Spoelstra, ter essa ideia de, ok, que seja o Jokic a marcar. Eu, para mim, enquanto treinador, era a leitura, aliás, eu disse o Frente, quando eles estiveram no playoff com os Lakers, ok, que as equipas não deixem o Jokic dominar o jogo sem marcar. Ele que marque, mesmo que às vezes possa fazer ali sequências, porque ele é capaz disso também, de marcar, e acho que a leitura da Eric Spoelstra foi a correta, acho que era difícil fazer mais. Acho que há um momento nas finais, que é o jogo 3, é o jogo 2, que muda as finais, porque nós tivemos aqui aquela discussão, eu acho que Denver não fez um grande jogo no jogo 1, acho que claramente beneficiou muito aquilo que Miami não conseguiu fazer, e Miami jogou bem, mas não foi eficaz. No jogo 2 não foi muito diferente, e Miami, sendo mais eficaz, ganhou.
E aquilo funcionou ali.
E os Nuggets perceberam. Nós, ou seja, eu acho que os Nuggets estavam com aquela perspectiva. Nós vamos marcar mais pontos do que eles e vai ser suficiente. E eu acho que ali perceberam, não. Nós, eles conseguem descolocar problemas a nível, de defesa, a nível da sua defesa, ao nosso ataque. Portanto, nós vamos ter que ir. Então, a segunda parte do jogo 3...
Esse é, para mim, é aquele...
Mas,
mas
eu acho que tem a ver com o que vem dos jogos primeiros. Ou seja, eles perceberam, nós vamos ter... E nos outros jogos, lá está, Miami foi ainda mais limitado em termos ofensivos, porque Denver finalmente pôs também cá fora, a nível defensivo, tudo aquilo que eles eram capazes de fazer. E acho que o jogo 2 marcou ali uma grande diferença, obviamente com todo o mérito de Denver, mas foi ali um pequeno clique que eles precisavam. Nós também temos de defender. E a partir do momento que começaram a defender, acabaram as hipóteses do Zito. O último jogo, ali um bocadinho nervosinho, acho que Denver...
Entraram muito mal, mas...
Denver falha muita coisa, que não é que costumam falhar, inclusive em lances livres, porque é a tal ansiedade de estar aqui, está ali...
Mas foi aí, nesse momento em que essa ansiedade surge, porque havia pouca experiência a este nível, que aparece o Kentavious Caldwell Pope, que já foi campeão.
Eu gosto muito do Pope, aliás, disse na altura, para mim foi um jogador que nunca devia ter sido dos Lakers. Nunca.
Quantos nunca devia ter sido dos Lakers?
E não é por causa... Não, é por causa de, não, eu questionei muito mais os que entraram dos que saíram. Vocês sabem disso. E não é, o Pope,
mas
não é
só... saíram, já tinham 60 agora.
O Pope, não, não precisavam ter entrado uns quantos. O Pope não é, foi muito importante, não só por aquilo que fez na parada depois do campeonato, que aí também brilhou a grande altura, já lá vamos. Em relação ao futuro, eu pedi-vos aqui também para olhar, obviamente que Denver, penso que é unânime, é continuar. Tem que o núcleo de jogos interessante.
São os mesmos, partem na frente.
Há decisões imediatas. Bruce Brown.
Bruce Brown, era isso que eu ia dizer.
Porque ele vai receber sempre dinheiro.
Vai, e não são os 6 milhões e qualquer coisa.
E agora passa por ele decidir se quer continuar a ganhar, ou estar mais perto de ganhar, ou se vai olhar mais para a conta bancária.
Está a chegar
é
a altura,
agora já ganhou.
E está a chegar à altura de tenha que acumular, porque acumular, e o pessoal que não está a ver.
Qual é a vossa sensação?
Ontem o Mike Malone tentou encostar lá a parede na parada, não é? Dizer que ele não ia sair dali.
Pois, eu acho que não vai sair.
Para o público falar.
Mas vão ter que chegar à frente. Porque neste momento...
Mas a questão é essa. É que as novas regras financeiras da NBA não dão grande margem para isso.
E as decisões são cada vez mais importantes, aquilo que se vai fazer.
Ele pode receber... Eu não sei os números ao certo, mas se ele receber uma boa proposta, a melhor proposta possível de Denver, nunca será tão boa como ele poderá receber de outros lados.
Nem perto.
Mas
eles têm que conseguir pelo menos aproximar para o fazer pensar.
Eu acho que eles vão aproximar ao limite do que podem.
E ele vai aceitar. Faz sentido.
E ele vai aceitar, por merecer. Claro.
Se calhar, e acho que em Denver, eu acho que somos unânimes, aquele grupo de jogadores, um ou outro ajuste. E tem ali até alguns Nagy, que podem evoluir e podem dar ali mais qualquer coisa.
E eles ali têm... O Pat Riley sempre disse isto: em playoffs jogam 8 e confias em 7. Eles têm 8 em que podem confiar, claro, 5 claro, inicial, claro. E depois os 3 que saíam do banco: o Bruce Brown, o Christian Brown e o Jeff Green, que até nem fez umas boas finais, mas é aquele veterano que podes confiar para dar minutos de descanso.
Teve sempre momentos importantes
aos jogadores. Eles se calhar podem ir à procura de mais um desses jogadores que em playoffs podes confiar 10 minutinhos.
E tens uma lesão, tens ali mais alguém,
tens
pronto
mais alguém.
E mas, aqueles veteranos todos que eles tinham no banco quase
tudo,
não
tudo
utilizavam, podem ficar relação, um ou outro.
Em relação a Miami, se calhar perdemos aqui um bocadinho mais de tempo com o Zit, porque e eu dou já aqui é rápido o meu ponto de vista. Acho que se há equipa que foi espremida até até não dar mais, sou o Zit. Isto não dá para tirar mais chumbo daqui, isto está no limite. Já começaram a surgir aqui alguns rumores, Damian Lillard, do Bradley Beal, não sei se será por aí ou não. Eu continuo a achar que eles vão precisar de um extremo grande, ou seja, e foi perfeitamente disposto essa dificuldade que a equipa teve com extremos maiores. Eles sofreram muito. O Bam Adebayo acaba de fazer umas finais simpáticas e se calhar um bocadinho acima daquilo que nós julgávamos que ele iria ser capaz de fazer, portanto eu acho que...
Mas só simpáticas.
Adebayo, mas conseguimos aqui uma figura que ajude Butler mais em termos ofensivos, e o Adebayo ser a terceira, eu acho que por aí...
Eles faltam-lhes uma estrela.
Alguém que ali com Butler. Agora, Tyler Herro, se é um jogador para ficar ou não, o próprio Duncan Robinson, que com este playoff acaba por ganhar maior valor de mercado.
Claramente.
E pode ser alguém
e mesmo para eles,
a ser incluído, ou ficar então. Eu acho que entre o Herro
será estranho que eles não aproveitem.
Eu entre o Herro e o Robinson, eu acho que há um deles que vai acabar por sair. E o outro para mim é Kyle Lowry, apesar de ter estado bem, aquilo que ele ganha não tem reflexo nenhum naquilo que é a sua produção, apesar da sua produção, nós é que já tínhamos...
No final esteve bem.
Mas Luís, nós já tínhamos uma expectativa...
Sim, claro, estava muito em baixo.
Quer dizer,
eu pensei que já não dava isto.
Nós tínhamos o Kyle Lowry, 12, 13 pontinhos, 4... É, pá, muito bom, porque nós já não esperávamos isto sequer. Mas são 30 milhões que lá estão para o ano.
Ele é
pago
para marcar o dobro.
Ora, aí está. Portanto, acho que vai ser muito por aqui, até porque são os jogadores que recebem mais dinheiro, que o Pat Riley e o Spoelstra vão tentar fazer uma magia qualquer para tentar adicionar valor. E eu acho que precisam ali de um corpo, de algo... A equipa precisa de maior atleticismo na posição de estranho.
Concordo contigo e acho que a forma mais simpática de tentar alguma coisa é claramente sacrificar o Lowry. Ou seja, o dinheiro que está ali em prego é demasiado.
Mas pode não ser suficiente. Ou seja,
quem
ficar com o Lowry se calhar também quer um Hero.
Mas sim, mas o Lowry, o dinheiro...
Para depois no próximo ano tirar o Lowry e ficar com o Hero e o eventualmente...
O dinheiro que ele ganha para a produção média que tem, não pode. E a equipa precisa de uma segunda grande figura, e eu concordo contigo, tem que ser alguém entre um extremo muito grande, um 3, 4, um jogador muito grande.
Gordon,
alguém que, por exemplo, consiga emparelhar com jogadores como Gordon. Porque é isso que lhes falta. Adebayo, não sendo um gigante, vai fazendo as coisas, mais na defesa do que no ataque, na minha perspectiva.
Mas tem cumprido, eu acho que...
Sim, cumpriu, mas
acho que, se compararmos com o que ele fez o ano passado, acho que deu um salto bom este
ano. Mas a questão é que sempre que chegou ao momento do bem bom e ele falhou sempre.
Mas ele também não vai ser esse jogador.
Claro, porque ele não é esse jogador. Ele não é esse jogador. O problema é esse, não é? Por isso, eles precisam de outro. E eu tenho também sérias dúvidas. Uma coisa é ter o Tyler Herro disponível para ajudar. Obviamente ajuda, não há discussão nenhuma. Outra coisa é também pensar, e eu não vou por aí, que o Tyler Herro pode ser a tal segunda estrela que faz falta à equipa. Eu acho que não será.
Sim.
Acho que é mais um bom de uma terceira figura. O Butler precisa claramente de um outro jogador. Qual é esse jogador? Como é que ele pode chegar a Miami? E o que é que será preciso sacrificar? Só o Lowry ou o outro? Isso é que é, se calhar, é a grande equação e será seguramente aquilo que eles agora estarão a fazer contas e tentar descobrir quem é o jogador por um lado e como é que se chega a esse jogador.
Eu aqui discordo um bocadinho de vocês. Eu acho que não, a prioridade não será um extremo. Eu percebo que há uma lacuna evidente na posição de extremo, 3-4, percebo. Eu acho que esta equipa precisa mais de um criador que possa ter a bola na mão e tirar essa responsabilidade do Jimmy Butler sempre. E por isso é que para mim não é estranho ouvir falarem da Damian Lillard, da Bradley Beal, que são jogadores que gostam de ter a bola na mão e que podem ter a bola na mão. Percebemos que o Jimmy Butler, que defensivamente...
Mas tiras o Tyler Herro e um extremo grande.
Pronto, mas a questão aqui é, do ponto de vista do valor que eles têm para poder ir buscar alguém no mercado, eles vão ter sempre que envolver o Tyler Herro. Não há ninguém que dê uma estrela, e estamos a falar de estrelas, estamos a falar do Damian Lillard, que é se calhar um dos 3 ou 5 melhores bases da NBA. Portanto, ir buscar um jogador desse calibre, tens que dar pelo menos o Tyler Herro. Ninguém vai aceitar o Duncan Robinson e o Kyle Lowry e vai dar o Damian Lillard.
Isto não, acho sim, que é. Não, acho, mas portanto, eu nem estava a apontar para o Lillard.
Eu percebo que se esteja a querer abdicar do Lowry, mas que retorno é que vai dar o Lowry? Não vai dar grande retorno. Não vai dar grande retorno. E é assim, o Lowry, que tal como quem teve esse Caldwell Pope, o Lowry e o Love, que são os dois jogadores com mais experiência de título no plantel dos Miami Heat, acabaram por, no último jogo, ainda ter ali alguns lampejos.
Tu achas que, por exemplo, um Lowry Robinson e uma escolha de draft não chega para sacar um Anunoby, por exemplo?
Não. Quem é que disseste? Lowry?
Robinson e uma escolha de draft, por exemplo?
Não. Não.
Não chega. Anunoby,
sabes porquê? Porque estás a pensar no na escolha de draft, obviamente, depende, teria que ser uma escolha de draft para daqui a 4, claro, 5, 6 anos, quando aquilo começar a crescer, a terminar a janela dos Miami Heat. Mas a questão é que o que é que vale o Lowry para os Toronto Raptors com a idade que tem? É
acabar o contrato. Nada. E limpar.
O que é que vale o Duncan Robinson para os Toronto Raptors? Vai encher a folha salarial? Não lhes interessa esse tipo de jogador.
Mas o Anunoby tem mais um ano de contrato, depois tem player option. Daqui a um ano podem ficar.
Eu sei. E o Anunoby está a ser muito falado agora para Sacramento, porque ele pertence à Clutch Sports e o Rich Paul quererá levá-lo para equipas onde estejam outros jogadores da Clutch. Não sei se ele vai acabar nos Lakers mais tarde ou não, mas aparentemente o Rich Paul quer fazê-lo combinar com outros jogadores da Clutch. E o De'Aaron Fox pertence à Clutch também. E, portanto, há aí alguns rumores nesse sentido e por isso é que os Sacramento Kings estão a aparecer como candidatos ao Gianni Anunoby. Mas, se formos olhar para o que os Kings podem oferecer, fala-se de Davion Mitchell, que é um jogador que tem um largo futuro na NBA, de escolhas de draft altas, mais do que uma escolha de draft, e portanto comparar um pacote desse género com um pacote Lowry, que é um contrato pesado, portanto é tóxico, Duncan Robinson, um contrato pesado, também não, pouco, e não é jogador para ser top 4, top 5 de uma equipa da NBA.
Yurt Seven
que precisa continuar a ser desenvolvido. Eu acho
grande
que
jogar.
Eu acho que a melhor hipótese que Miami tem de se mexer no mercado tem que envolver o Tyler Hero. Se querem uma estrela, têm que incluir o Tyler Hero. E portanto, se querem manter o Tyler Hero, não vão ter uma estrela.
Eu vejo
estrela.
Aqui as duas vias, ou seja, manter Hero e com o resto ir buscar o tal extremo. Eu lembro-me do Anunoby, que é um jogador que tem sido muito falado no mercado. Acho que essa é uma via, ir buscar um extremo que valha 15 a 16 pontos por jogo. Acho que essa é uma via. E, não, e aí, se calhar mexe-se menos naquilo que é o, ou seja, naquilo que já está construído, claro. E mantém-se ali um registro.
Se Miami acredita que com o Tyler Hero estes playoffs podiam ser ainda melhores, podiam ter
eu acho que seria.
Mais,
pois, quer dizer,
mais
não sei, seria
competitividade.
Eventualmente
no final.
Na final poderiam ser mais competitivos.
Pronto, se eles acreditam que com o Tyler Hero isso era possível, ok, manter Tyler Hero, vamos tentar com o Duncan Robinson e o Lowry e eventualmente aqui uma
o
outra York peça
Seven,
fazer qualquer
escolha.
Coisa, adicionar qualquer coisa, um jogador
eu
verdadeiramente
acho que
de rotação.
Mexe menos naquilo que está construído já há muitas épocas. Eu não estou a dizer que o outro caminho não é válido, estou a dizer que acho que há dois.
Certo,
há
certo.
Duas abordagens ao
obviamente,
mercado.
Obviamente,
Miami.
Obviamente, agora. Também temos que ter noção que o Jimmy Butler, não sei, tem 32, 33 anos.
São mais 2, 3 portanto, anos aqui para aproveitar.
2, 3 anos e em que já se percebeu que ele a fazer tudo, a marcar pontos
dá,
como
não
playmaker, não dá porque
não
depois
dá.
Tem que defender também no outro
mas
lado.
Mas com o Hero e com mais outro jogador, eu acho que...
Vamos ver o que é que
Ricardo
eles querem fazer.
O Lillard é outro caminho. Eu acho que aí é outro.
Se olharmos para esta final,
não tudo, mas uma parte.
E vamos imaginar que o negócio era com o Tyler Hero. Para esta final tinha sido o mesmo. Ele não jogou, portanto era igual. E vinha o Lillard. Eles perdiam na mesma porque não conseguiam defender dentro. Não tem hipótese nenhuma. Nenhuma. Porque é que defendia o Gordon? Era o Lillard.
Sim, mas aí teriam outra arma ofensiva também.
Atacariam de outra forma, mas na defesa continuariam a perder. Não tinham hipótese.
Acho que há um problema grave. Acho que essa questão do extremo, o jogo com o Atlanta, tu falaste, acho que foi então.
Eles têm outra. Há um outro caminho, embora eu acho que com aquele treinador, pelo que temos visto, não vai acontecer. Em vez de sacrificarem Tyler Hero, podem sacrificar a Adebayo e finalmente,
não, não,
e finalmente acreditarem em Yurt
Seven. Isso não vai. Aliás, essa era outras coisas, deixa-me só dizer isto: que é, eu acho que a Adebayo, e aí discordo totalmente do Luís, eu acho que a Adebayo é uma estrela, é elite defensivamente. Eu acho que para ser uma estrela não é preciso ser só um marcador de pontos. Ele é um dos melhores defensores da NBA. Nos últimos 3, 4 anos tem sido sempre um crónico candidato ao Defensive Player of the Year. E eu tenho sido muito crítico quando ele é pouco agressivo nos playoffs em termos ofensivos, porque acho que ele de facto
ele nesse aspecto
não é o nível de softness do DeAndre Ayton, não, mas tem sido soft em algumas séries de playoffs. Agora ele é elite a defender, foi o melhor jogador dos Miami Heat nos primeiros dois jogos das finais e ofensivamente mostrou nas finais e mostrou contra os Boston Celtics
maior agressividade.
Muito mais agressividade e portanto eu acho que se há alguém que vai ficar como o jogador do futuro dos Miami Heat, porque Jimmy Butler vai acabar a carreira mais cedo ou mais tarde, vai ser o Bam Adebayo. Acho que não há dúvida nenhuma que Adebayo vai ser para segurar em Miami para muitos anos.
Eu não estou a dizer que eles vão mexer. E com aquele treinador acho que não vão mexer. Mas eu não sei, por exemplo, entre o Tyler Hero e o Adebayo.
Por isso é que
eu sei
que se fala agora muito da questão do Lillard e do Bill, aquilo que Miami tem feito nos últimos anos nunca tem sido algo muito... Ou seja... Não tem ido à procura de este ano seria um ano em que
não tem arriscado muito.
É muito pela certa. E eu acho que lá está com o modelo que está. Ou seja, eu acho que Miami, isto eu estou a tentar adivinhar e nós sabemos que isto é sempre um problema. Acho que Miami já nos mostrou que o processo de continuidade é muito valorizado.
E deram um contrato ao Tyler Hero porque acreditavam nele.
E de repente mexer aqui completamente naquilo que são as dinâmicas, eu acho que eles aí podem colocar um jogador como Bill ou como Lillard, obviamente em termos de talento, quer dizer, nem se discute, mas pode mexer ali muito com as dinâmicas.
Claro, claro que sim, mas a questão é, ao chegarem às finais com esta equipa, que no papel não devia ter chegado às finais,
sim,
pode
sim,
fazer aquela gente que trabalha lá no front office pensar... Nós temos que aproveitar o Jimmy Butler enquanto ele está aqui.
Claro.
E se calhar temos que abdicar do nosso plano de continuidade do Tyler, que incluía
fazer
o Tyler
uma mexida mais
e tentar já ganhar nos próximos dois anos.
É legítimo. Eu acho que são dois caminhos claramente que estão aqui. Parece-me que é aquilo que estará em cima da mesa, portanto, uma mexida mais soft ou ir à procura da tal estrela que ninguém tem dúvidas.
Mas se for uma estrela, Bill, o que é que não resolve ali? Fisicamente um jogador muito desgastado.
Resolve uma coisa, não, eu acho que muda um bocadinho.
Melhor o ataque.
Muda, exatamente.
Mas tem mais atiradores, eles já têm vários.
Se calhar não vão defender tão bem. Muda.
Tem vários, mas não conseguiram porque tremeram, porque não são jogadores que tenham star power.
Eu acho que vão defender pior, por exemplo.
O Struss é atirador, o Gabe Vincent é atirador, mas...
Que num dia mal vale 20 pontos ou lançar mal.
Tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias.
Eu acho que eu percebo isto que o Ricardo está a dizer. Eu acho genuinamente que são dois caminhos que a equipa vai seguir, um deles, e qualquer um deles é válido. Um terá, lá está, mexer menos, continuidade, manter o processo. O outro, arriscar mais e tentar aproveitar o Jimmy Butler estes anos que lhe faltam. Eu vejo os dois caminhos como perfeitamente possíveis. Olhando para o histórico de Miami, eu acho que vão ter mais cuidado na mexida.
Eu também acho que vão ter cuidado, e muito sinceramente acho que depois também depende da concorrência. Eu acho que, independentemente do caminho que eles escolherem, eles não vão ter tarefa fácil.
Rapidamente, aqui em dois minutinhos, para os três, Nikola Jokic, MVP das finais, MVP da final de conferência, para muitos o MVP da temporada regular,
para
não foi na realidade, porque foi Joel Embiid. Eu tive a curiosidade, enfim, isto vale o que vale, de voltar a recordar o draft de 2014 e ver alguns jogadores que foram escolhidos à frente de Jokic. Isto vale o que vale.
Sim, os próprios Nuggets
tiveram,
foi o que? O Doug McDermott, que eles tinham na escolha deles e depois foi trocaram, não foi uma coisa
trocaram,
assim?
Trocaram, foi, algo do género. Em relação a Jokic, tenho aqui um pequeníssimo ponto de interrogação. Será que ele vai ter a mesma vontade que mostrou este ano? Ou seja, se mantiver, eu acho que... Eu sou mais inclinado para dizer que mantém.
Eu acho que sim. Acho que vai ter mais até.
Acredito claramente que sim.
Que ele mantenha este querer, esta vontade de não de mostrar o que... Ele há quem diga que já se fala nos Estados Unidos que é um bocadinho exagero, aquele... Ah, não quer saber. Aquele desligar daquilo que é o seu reconhecimento individual. O que é que vocês acham? Eu acho que...
Eu acho que ele vai querer ganhar ainda
ganhar
mais.
Sempre.
Ainda ganhar mais. É, está na essência dele. Agora, também está na essência dele, de facto, ok, já ganhou o MVP disto e daquilo. Ele não está... Mas ele sempre disse isto. Eu acho que ele diz... Atenção, nos primeiros anos ele não dizia só... Não era só falar. A jogar também tinha este aparente desinteresse com as coisas. Ele é assim, ele é uma personagem muito, muito peculiar, vale o que vale. A única coisa que o preocupa é ganhar o último jogo da época.
Sai Denver.
O último jogo da época da competição, não é da equipa dele.
Sai Denver ou não?
Eu acho que nunca vai sair de Denver. Nunca.
Também não acredito.
Vai ser nunca.
Acredito que...
Não vai para os Lakers.
Acredito que vai continuar ali.
Não tem espaço.
Até porque muitas vezes saem no final das carreiras porque vão à procura de um título, e isso ele tem ali
tem,
e vai continuar a ter. A equipa já se percebeu que... E ele várias vezes durante as finais e durante os playoffs, nas conferências de imprensa, disse que o Jamal Murray é que era o líder da equipa. Até nisso ele foi altruísta nas conferências de imprensa a fazer assistências ao Jamal Murray, porque o Jamal Murray é que precisava, se calhar precisa ter o ego mais massajado do que este rapaz, que não liga nenhuma a essas coisas, que não liga nenhuma...
E também sabia
nenhuma...
que saiu o outro jogar a sério, eles não ganhavam campeonato nenhum.
Lá está, ele precisa do ego massajado. Claro. E ele, apesar de, e foi incrível, e eu sei que vocês sublinharam isso no último jogo, acabou o jogo e ele não festejou o seu primeiro título da NBA, o primeiro título da história da organização. Não
muito
festejou de imediato, foi logo cumprimentar os adversários.
Primeiro cumprimentou os adversários.
Cumprimentou
todos.
Os adversários todos, e nunca se viu ali uma explosão de alegria, e isso pode ter levantado algumas dúvidas.
Eu acho que no Twitter viu-se isso.
Quem está a ver
é esta cara. É assim.
Viu-se que muita gente a questionar, então, mas ele sabe que ganhou o primeiro título da NBA, pensa que há mais jogos
e
ainda nesta eliminatória.
O resto da rapaziada do playoff.
Houve gente a questionar se ele de facto tinha essa vontade de ganhar. Eu acho que não há dúvidas nenhumas que ele tem vontade de ganhar, que a única coisa que lhe interessa ganhar, mais do que os prémios individuais, é ganhar o título, ganhar títulos. E percebemos pelo Mike Malone, e acho que o Mike Malone foi verdadeiramente o porta-voz de toda a gente ali. Eles ganharam o primeiro, mas eles já estão com uma fome de ganhar mais, porque de facto deve ser um vício, não é? Nunca ganhei
nenhum,
mas deve ser um vício.
Na próxima época, e ao contrário do que fez, ou deu a entender nesta, ele vai jogar também para ser o MVP.
Não acho.
Acho que vai jogar.
Eu acho que
vai querer limpar tudo.
Eu acho que bem. Não, eu acho, não acho nada. Eu acho que ele não liga nenhuma MVPs agora. Aliás, já tem dois. Eu acho que ele agora
já
muito mais. Ele vai querer resguardar o corpo e querer estar preparado para nos playoffs poder-se ganhar o troféu Larry O'Brien.
Antes de avançarmos para os tweets e para os buzzers, Primeiro deixaram a sugestão lá para casa e agora que não temos transmissões da NBA.
Olha, está aqui o pessoal no YouTube a perguntar a camisola, já foi sorteada?
É dos Lakers, onde é que ela está? É dos Lakers, está
onde? É que isto tem que ter aqui uma cerimónia.
Deixa-me só dizer, o Fábio Lourenço diz que o Gary Harris foi escolhido à frente do Nikola Jokic no mesmo draft. Pronto. Obrigado, Fábio.
Antes de passar, ainda temos aqui mais um tema, mas vamos já lançar aqui a questão da camisola e dizer ao pessoal lá em casa, nós vamos ter mais uma edição do podcast na próxima semana e como não temos as transmissões, perguntas, sugestões de temas, mandem, até para nos facilitar o trabalho, para nós também escolhermos os tweets, tivemos alguma dificuldade nesta semana.
E teremos outra camisola para a semana.
Portanto, e temos outra camisola para a semana. A camisola desta semana é deste senhor...
O senhor Lakers?
O senhor Lakers, não. Isso para ser senhor Lakers tinha que ter aqui outro passado.
Achas que vai ter o número retirado?
LeBron James. Vamos ter que falar disso.
Na criptodato... Não, vamos falar disso.
Não sei. Não, um dia destes.
Achas que...
Não, ainda não. Não chega.
Não chega?
Não. Para estar naquela companhia... Tem,
há muita
tem,
gente
não, diz, não chega só um campeonatozinho de bolha.
Há muita
não,
gente que defende de bolha, mas desvalorizas o campeonato.
Não desvalorizo, mas foi o único. Não chega. Disse bolha só por, para o pessoal se lembrar de qual foi o ano. Camisola do LeBron James e a pergunta para ir para
bola,
casa.
E a bola.
Sim, mas a bola o pessoal já sabe. Portanto, é a camisola do LeBron James e a bola. A pergunta aí para casa é... São duas perguntas.
Atenção, sprint, porque é o primeiro a acertar.
Qual é a equipa da NBA frente à qual o LeBron James tem a maior média de pontos, não é o número de pontos marcados, é a média de pontos por jogo, a que tem mais e a que tem menos. Portanto, deixem as vossas respostas no chat do YouTube e nós já lá vamos.
Tudo até claro.
Rapidamente, vamos falar aqui de mercado. Não nos vamos esticar muito. Fred Van Vliet, um jogador que eu já há uns meses valentes digo que gostava de ver nos Lakers e ele agora...
62.
Pôs não.
62 este.
Só durante este episódio.
mas eu dou sempre gente à troca, não é? É só acumular.
Então quem é que estás para o lugar?
Russell, Beasley, levem todos.
Fred Van Vliet, os que não jogam, é? Van Vliet, os que não jogam podem ir.
Anunciou que... Eu acho que os teus Bulls... E sei que também gostavas, este cabia lá muito bem. O que é que vocês acham deste anúncio? Que eu, de certa forma, era expectável. Ele recusou um valor de cerca de 23 milhões de euros, 22,8. Ou seja, eu diria que não só tem a expectativa de um valor semelhante, mas se calhar
mais
com
tempo,
certeza mais tempo. Ou vocês acham que isto tem a ver também com a necessidade ou de ele ter sentido que se calhar em Toronto
eu acho
já
que
não vai
duas,
dar para ganhar outra
vezes.
Vez?
Eu acho que ele, por ano, dificilmente vai ganhar muito mais do que os 23.
Será por ali?
Pode ser mais 1 milhão, 2 milhões, por aqui. Eu acho que ele, até pela idade que tem...
Ele atingiu máximos de carreiras, de minutos jogados e de assistências.
Eu penso que ele está à procura de um contrato...
Assistências por jogo.
Com maior duração, essencialmente isso. E acho que...
Mudança de ares.
Mais tempo dura o contrato, independentemente do valor...
Mas e a mudança de ares, achas que...
E penso que ele, até porque está lá dentro... Toronto tem feito uma coisa ao longo dos últimos anos, para mim, me surpreendeu.
E se o vento levasse para Chicago?
Já lá vou. É a capacidade, que tiveram, depois do título que ganharam, toda a gente pensou, eu também, ganharam o título, o artista principal foi embora,
vai acabar.
E a coisa não acabou. Mas agora, de facto, chegámos a um momento...
Tem treinador novo agora?
Até
também?
Pela saída do treinador e pela entrada de um treinador que é um ilustre desconhecido no mundo da NBA, eu acho que o próprio Van Vliet tem a perfeita noção. Bom, isto de facto ainda deu para aguentar aqui uns tempos, para disfarçar. Fizeram, quanto a mim, umas coisas interessantes perante o que se pensava.
Foram sempre uma equipa competitiva. Sempre.
Competitivos e uma equipa interessante, lá está. Quando se pensava que já não dava grande coisa. Mas eu acho que ele próprio tem a noção, isto aqui nos tempos mais próximos
não vai dar.
Não dando, eu fiz uma boa época... Ainda estou
é o momento, pode
no
ser
prime bom. Time, justifico o dinheiro que ganho, mais coisa, menos coisa.
3, 4 anos.
Mais 3, 4 aninhos a um bom nível. E eu acho que ele quer, de facto, ver, ok, perante aquilo que eu fiz, antevendo que aqui a coisa não vai ser muito famosa, quem é que precisa de um base, com experiência, com qualidade, e que possa ter aqui um bom contrato, 2, 3, 4 anos. Claro.
E para ganhar chega?
Não. Claro que não. Claro
até
que
porque
não.
O Zé Clavin está no mercado.
Exatamente, Zé Clavin também parece.
Vamos ver se está. Aliás, o ano passado não renovava e ia embora. A questão era se ia embora zero, sem nada, ou se renovava e era trocado. Depois renovou e não foi trocado e ficou lá. Este ano é assim: as pessoas que dizem os Bulls estão a equacionar. O equacionar é uma coisa. Também podemos dizer claro. Assim: o Carni Salves disse não sai ninguém, vamos apostar em todos. Ele disse todos. Todos, inclusive os que não têm contrato, o Vucevic e o...
Apenas já não está o Felício.
E o Kobe White. Ele disse todos, foi ele que disse. Ele é que manda ou é um dos que manda, eu não sei.
Pode ser bluff.
Pois não sei, agora vai sair. Não sei se vai sair. Não. Assim, se ele quiser sair, não tinha renovado o ano passado, primeira questão.
pode estar em... Não sei, a questão principal é assim, precisam de um base. Precisam porque... Havia lá um que não há, há muito tempo. Demoraram
e se
um
calhar
ano,
não vai haver mais.
Mas eles demoraram anos a perceber o óbvio. Estava na cara há muito tempo que o rapaz, infelizmente para ele, não ia voltar a jogar. Ou que se voltasse a jogar, ia jogar de uma forma que era diferente daquela que nós conhecíamos. Portanto, Chicago, quanto a mim, perdeu, foi muito tempo à espera de um milagre. O milagre aparentemente não vai acontecer. E portanto, eles vão ter que, se já precisavam de jogadores, agora, obviamente, precisam claramente de um base. E eu até acredito, do que tenho lido na imprensa de Chicago, que se efetivamente o Lonzo abandonar por incapacidade, que o dinheiro que está ali, ou seja,
fica disponível.
E portanto isso pode servir para ir buscar, hipoteticamente, um Van Vliet e ainda depois ir à procura de outra coisa qualquer. Um Van Vliet e outra coisa qualquer...
Um Kyrie Irving, por exemplo.
E podemos ter conversa. Um Van Vliet sozinho, entre aspas, eu acho que com aquilo que Chicago
não
tem...
Chega.
Para ganhar, não. Para ser competitivo, chega, obviamente, mas ganhar, nem pensar.
Para onde é que vai o Van Vliet, Ricardo?
Pois, não sei, porque eu julgo que ele é agenciado pela Clutch também, do Rich Paul.
Também vai para Sacramento.
E isso
não tem mais jogadores que os Lakers, não.
E isso tem algum impacto nas decisões? Sabemos o quão importante é Rich Paul neste tipo de coisas e o quão influente é
na
NBA atual.
Começa a acreditar que ele pode ir...
Para Los Angeles, para a cripto.
Mas vocês estão desmanhando. Eu, ao contrário do que o Luís diz, eu não quero ver os jogadores todos os Lakers. Este?
Só este? Os outros 62 não?
Não, muitos deles.
Estou brincando.
Nem deviam ter vestido aquela.
Eu acho que não há nenhuma equipa da NBA que não queira.
Van Vliet, no cenário de Free Agent, aquilo que ele faz no campo, o que dá.
Mas diz-me só uma coisa. Então, pronto, vamos falar de 25. Vá para este. Quem é que salta a seguir?
Russell, fora. Logo.
Russell.
Não, para mim, não. O Beasley é um jogo que eu gosto. Acho que esteve muito abaixo. Acho que sentiu ali muito. Não sei se sou jogar ao lado do LeBron. Não sei. Sentiu fora. E vê se dá para este. E a Shimura e Austin Reeves. Não sei se dá para tudo.
Para o Reeves, vai ser joga de Borla.
É de Borla, mas
pois,
só
ver,
o Russell liberta muito.
Vamos ver. Sim, mas
o Fred VanVleet.
O Russell está lá a mais, quanto a mim.
O Fred VanVleet fez o famoso tweet Bet on Yourself, quando quis apostar em si mesmo e ir à procura de dinheiro, sendo um jogador que, que foi o primeiro jogador undrafted a assinar um contrato de muitos milhões, foi cerca de 80 milhões também.
Sim.
Algo que depois o Duncan Robinson fez parecido. E portanto, a questão financeira ele já resolveu ou tem vindo a resolver nos últimos anos. Agora, pode ter aqui a vontade de ganhar mais, e lá está. Depois, sempre com o Rich Paul a falar-lhe ali ao ouvido, pode tentar encaminhá-lo para alguns sítios mais onde pode estar mais perto de ganhar.
Ele pode conseguir aqui as duas coisas, ou seja, ir para uma equipa para lutar.
Sim.
E a questão financeira está devidamente calculada.
Aqui, sendo unrestricted, não tendo limitações, ele pode escolher o que quiser. E escolher o que quiser, ele pode escolher uma das opções mais baixas em termos financeiros, se achar que isso, se houver uma proposta mais longa em termos de contrato, que depois lhe dê mais dinheiro durante mais tempo, que o mantenha numa equipa onde, olhando para a cronologia dos outros jogadores, haja ali capacidade
de
uma janela grande. Sim. Para lutar por títulos. Portanto, há muita coisa por ele até pode voltar.
Mas vocês excluem a possibilidade dele renovar para ser trocado? Excluem essa possibilidade?
O renovar para ser trocado ele já podia ter feito, porque eles fizeram-lhe uma proposta.
Eu tenho algumas
dúvidas. Ainda pode acontecer.
Eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que ele não vai querer deixar Toronto
na mão.
De mãos a abanar, como se diz.
Rapidamente, não podemos, temos que ser mais rápidos. Bradley Beal também se. E parece-me que aqui em Washington eu acho que podemos ter mexidas a sério.
Vamos ter, porque eles mudaram o front office agora.
Sim, e eu acho que é mesmo
eles,
para...
Este front office já disse que é para reconstruir.
Portanto, acho que aqui não vai ser só o ponto de vista.
Vai para o mercado. Porzingis pode ir para o mercado.
Olha,
também.
Kuzma para Miami.
Eu estava a pensar noutro sítio.
Não, claro, mas por exemplo, a questão do extremo
grande.
Por exemplo. E aí absorver um contrato como o de Lowry para ser um ano e para mandar embora, pode fazer sentido.
Para Washington,
mas vamos, se calhar na próxima edição podemos olhar aqui um bocadinho mais a fundo para o mercado. Bradley Beal, pretendentes à partida não faltam, os Lakers lá aparecem, mas eu acho que os Lakers já aparecem, porque sim, quando há um jogador que diz que quer sair, estão lá os Lakers, eu acho.
É amigo do LeBron?
Não sei se são amigos de casa. Onde é que vocês acham que ele pode cair? É um jogador que eu confesso que se calhar esperava mais a certa altura. Acho que ele era um jogador que eu via, por exemplo, a ter o desenvolvimento que teve James Harden em termos do impacto que tem na equipa, por exemplo.
Sozinho aguente de ser líder da equipa.
Eu estou a dizer, a certa altura pensei que o Will ia ser esse jogador, o jogador. Eu acho que ele não é o jogador.
Não, ele não é o jogador.
Mas eu, a certa altura, confesso que olhei para ele e pensei,
sim,
pode lá chegar.
Porque ele tem as ferramentas, não é? Ele é um marcador de pontos que pode criar o seu lançamento sozinho. Ele desenvolveu a capacidade de jogar com a bola na mão e tomar a decisão, sim, porque muitas vezes jogou como base. Ele abdica um bocadinho da defesa, mas ele tem ferramentas porque ele tem uma envergadura grande e se calhar motivado.
Estamos a falar de um jogador dos melhores da liga. Pensei a certo ponto que poderia ser. O jogador que nós víamos, como, sei lá, estou a pensar no Embiid, no Giannis, ou seja. Washington tem o Bradley Beal e a partir
líder
daqui...
da equipa e não. capaz de
ele
ser.
Não foi capaz.
Não foi isso.
Não. Aliás, eles nem conseguem ir aos playoffs há 5 ou 6 anos.
É por isso
e mesmo quando foram aos playoffs tiveram um registro negativo.
E ele foi tendo ali companhia.
Sim,
nunca foi deixado sozinho.
Em alguns anos podia ter tido melhores resultados. Mas o Luís já falou, houve lesões também, muitas ausências. O Bradley Beal é um caso diferente de todos os outros, porque é o único jogador da NBA que tem uma cláusula. No trade. Ou seja, ele tem que aceitar
o destino.
E isso limita, obviamente. Eu acho que...
Por isso é que as equipas têm sido faladas, é tudo equipas que andam ali perto.
Mas apesar de ter a cláusula no trade...
Até Boston, já apareceu.
Apesar de ter a cláusula no trade, eu acho que é uma coisa que limita ainda mais, que é 250 milhões de dólares do contrato Bradley Beal, que, como disseste, e que acho que todos concordamos, não pode ser o jogador.
E esse é contrato do jogador.
Exatamente. E, portanto... Uma equipa tem que aceitar pagar muito por este jogador e sabendo que a cláusula no trade é uma cláusula que se continua no contrato. Manta. Ou seja, depois uma equipa ali, que o receba, depois tem que pensar que futuramente, se o quiser trocar,
ele
vai ter outra vez que estar nas mãos do Bradley Beal. E portanto, enfim, eu acredito que haja algumas equipas que pensem ele, no contexto certo, pode valer o dinheiro que ganha.
Mas... Umas é grande.
Há umas grande. E eu acho que fala-se que ele, Miami é uma das equipas que ele aceitaria ir. Eu acho que ele, nesta altura da carreira, também já está acima dos 30. Eu acho que ele quer. Está acima dos 30, não dá? Julgo que sim.
Sim.
Ou andará nos 30?
Veja aqui rapidamente.
Não sei, estou a fazer confusão com outro. Será que tem 28? Não sei.
Mas continua. Acho que
tem 31.
Eu vou aqui ver.
Mas de qualquer forma, o Bradley Beal, nesta altura, depois de tantos anos de dedicação, em que ele sempre disse, eu acho que continuava a ser a ideia dele, era ser campeão ou ser...
29. Faz 28 de junho, vai fazer 30 agora.
Vai fazer 30. Eu acho que ele queria continuar em Washington porque já tiveram equipas tão más e ele sempre foi leal a Washington. Sempre se falou muito da possibilidade dele sair. Ele nunca quis sair. Eu acho que ele gostava mesmo
de vencer ali.
Ele é feliz ali e gostava de vencer ali. Nesta altura em que eles querem fazer a reconstrução, percebe-se que ele também, ok, se não querem ir por esse caminho, então... Eu acho que ele quererá ir para uma equipa que esteja já, pelo menos, habilitada a lutar por um título. E isso pode ser uma equipa dessas que se têm falado, como Miami, por exemplo.
Eu acho que há ali duas questões distintas. Primeiro, o que ele quer, o que é que ele deseja, o que é que ele pretende.
Em termos de equipa.
Que é legítimo querer estar numa equipa com outras condições, com outros objetivos e, obviamente, no mínimo, perto de poder ganhar. É normal que ele pense assim quando está com 30 anos. E mais do que os 30 anos. Com inúmeras lesões nos últimos tempos, ou seja, ele não é
muito fiável.
Ele não é muito fiável, ele não é sequer já o jogador que foi. Nós hoje, se fizéssemos aqui um exercício, nós e o pessoal lá em casa, vamos votar ou eleger os 50 melhores jogadores da NBA. Era difícil alguém lembrar-se do Bill. Era difícil.
E tu falaste nisso?
50?
Sim, era difícil.
Eu acho que
não estou a dizer que não se podia. Era difícil lembrar-se.
Eu não quis ir tão longe, mas o Luís de facto toca aqui no ponto. Eu acho que ele já foi mais jogador do que
ele. Claro, esse é que é o problema. Já foi mais novo, como todos. Ganho. Não um camião, vários camiões de dinheiro, que é outro peso. E é assim, quem é que de facto, estando já em condições de lutar pelo título, ou admitindo com o Miami, isto aqui com mais um toquezinho
tem
dá.
Que abdico, mas isto não é um toquezinho.
Claro, mas isto não é um toquezinho, são muitos toques. Para um jogador,
tem que se mexer em
para um
coisa
jogador
para ter
que não tem 25 anos, para um jogador que não ganha 10 milhões, para um jogador que não está fisicamente apto, ou 100% apto há muito tempo, tudo isto junto, eu muito sinceramente não estou a ver uma equipa de topo ou encostada
que esteja ali
ao topo a fazer... Bom, vamos lá fazer aqui, cortar o A, o B, não estou a ver. E atenção, isto não tem nada... Não estou a dizer que ele não é bom jogador. Ele é um excelente jogador.
Não,
agora,
não
é um excelente jogador...
É que ele, o último ano de contrato dele são 57 milhões.
É uma alucinação hoje em dia, uma barbaridade.
Mas por exemplo, imagina, em termos financeiros, Miami, juntando Tyler Hero e Duncan Robinson, pode fazer funcionar uma coisa destas. Acreditar
não,
que Bill, com a sua capacidade de ball handling, ajudar o Butler. Butler e Adebayo, eu acho que...
Mas o futuro fica muito limitado.
O futuro ficava limitado. Era uma janela de oportunidade.
Mas com Jimmy Butler eles não estão a pensar...
Para no máximo dois anos. Para no máximo dois anos. A janela de oportunidade era dois anos. Para o Butler e para o Bill.
Mas
para
se a franchise depois rapidamente se consegue, Bill, como já tem mostrado...
Com Bill eu acho que a janela do Butler se calhar fica há três ou quatro anos.
E depois tinha outro problema. Juntavam este tipo de jogadores e depois quem é que ia defender outra vez? O Aaron Gordon. Mantinham o mesmo
problema. Fez a zona.
Vamos avançar aqui para os tweets. O primeiro tweet é o do Ricardo e escolheu aqui uma cara conhecida.
Sim, escolhi, não é um telespectador.
Às vezes é telespectador. O Pedro está muito ansioso já desde que tu anunciaste que ias colocar este tweet.
Não dorme a
ver o que é que tu vais dizer.
Sim, eu escolhi este tweet do nosso colega Pedro Oliveira, que foi o tweet dele em que ele se despediu desta sua temporada de rookie, até para, sobretudo para, enfim, destacar os dois rookies que nós tivemos esta temporada que se juntaram à nossa equipa, o Pedro Oliveira e o Lucas Niven, que fizeram um extraordinário trabalho, entraram como rookies, entraram logo diretamente para a rotação e com muitos minutos na rotação, e acho que fizeram um excelente trabalho e acho que quem faz um bom trabalho deve ser valorizado e portanto queria aproveitar este momento em que nós escolhemos tweets de telespectadores para enviar um grande abraço para
nós
para
não deixamos de ser para, telespectadores
para também. O Pedro, para o Lucas e enfim, acho que foram uma grande mais-valia para a nossa equipa.
Mas nada a acrescentar? O que é que eu vou acrescentar?
Não, o Pedro disse-me que se eu fizesse isto ele pagava-me o almoço.
Ah, então acho muito bem, o Pedro é o maior. Também como.
O pessoal do Barreiro não dá ponto sem nó.
O Barreiro é como os Lakers, é tudo do
Ele
Barreiro.
Falou-me de um restaurante.
É tudo do Barreiro.
Como é que era? Teia? Seria? Não.
Já fechou.
Ah, ok. Já.
Mas acho que não se comia mal, ouvi dizer.
Não, tinha muita carne, era um restaurante de carne.
Bom, acho que foi o Diogo que disse isso, não foi?
Foi o Diogo e lá muitas vezes. Aqui. Ao segundo tweet que é trazido pelo Luís.
É do João Santos, que assim, em jeito de brincadeira, disse que o Jokic trocou o MVP da temporada regular com o final da época que fez para MVP das finais e com a conquista do anel. Lição para o futuro, pergunta ele. Eu, de facto,
tu achas que ele não trocou?
Eu acho que
porque
ele não
achavas
trocou.
Que ele disse o MVP da temporada?
Eu acho que ele... O Ricardo também já falou disto aqui uma vez e até em várias transmissões. É verdade que eu tenho a sensação que ele não é o demitir-se de lutar por... Desinteressou-se, vá, ok?
Eu acho mesmo que ele fez propósito.
Eu acho que ele não quis passar a vida a ouvir nas televisões. E ler nem tudo
o
que
eu acho. Eu aí vou encontrar. Eu acho que mereceu o prémio da época regular. Porque isto é um prémio de época regular.
Sim, mas,
regular,
mas há uma coisa que é... Eu não sei se ele, de facto... Eu não quero mais esta conversa, okay. E a melhor maneira de acabar com a conversa,
mas outro,
é desinteressar.
O outro teve a atitude perfeitamente contrária, que foi mostrar até ao fim que queria o prémio da
agora, claro, ele ganha agora, nos últimos
agora,
meses.
Agora, o que toda a gente diz, nomeadamente nos Estados Unidos, foi que a primeira a metade da época é Jokic, a segunda é Embiid. O Ricardo já se alentou, e é verdade, aquilo que se diz que é a primeira metade da época, que é até ao All-Star Game, não foram 40
jogos. São 50
jogos. São 50 e muitos.
E
ou
foi
seja,
de um domínio...
E foi de um domínio avassalador. Verdade. E atenção, eu não estou a dizer que o Embiid jogou mal essa parte da época. Longe disso.
Não.
Eu estou a dizer é que este jogou muito melhor que toda a gente.
E mesmo na primeira metade da época não sabíamos se era o Embiid o segundo melhor da época.
Exatamente. É discutível
e
também.
Jogava
é
bem,
discutível.
E jogou bem.
Agora... Como não estamos a falar de 41 mais 41, estamos a falar de 50 e muitos mais
mantinhas
30 e poucos,
davas o prémio
eu mantinha o Jokic. Agora, lição para o futuro. Eu acho que isto é que é o mais importante disto tudo. Os jogadores, eu percebo que todo o jogador da NBA, primeiro chegar à NBA, eu quero todo o jogador de basquetebol do mundo. Estando lá, querem todos ser o melhor possível. E depois querem todos ser campeões. É evidente, isto não há história nenhuma. Agora, se todos eles pudessem escolher, eu todos, se calhar aqui estou a exagerar, se chegassem a todos os jogadores da NBA, pelo menos publicamente, amigo, tu queres ser MVP da fase regular um dia, ou dois dias, no caso deste, eventualmente três dias, ou queres, uma vez que seja na carreira, ser campeão da NBA? eu acho que poucos, então publicamente menos ainda, teriam uma coragem de dizer assim, não, eu quero ser MVP, isso dos títulos logo se vê. Porque, de facto, qual é o objetivo de um desporto profissional? É ganhar. Sim. E o que é que interessa ganhar na NBA? É ganhar o último jogo da época. E o Jokic, com aquele seu jeito estranho, peculiar, em que às vezes parece que até é... E eu concordo com isso. Às vezes parece que é modéstia a mais, parece que é falsa modéstia. Mas tem-se lembrado como ele jogava quando chegou à NBA. É o registro dele, é andar ali, parece que não é nada com ele. Eu acho que ele, depois de mostrar ao mundo, eu sou bom, não duvidem, não tenho dúvidas nenhuma. E eu, se meter na cabeça, eu consigo ser o melhor de todos, e vocês vão todos ter que dizer, é este o melhor. Ele chegou um dia e disse, não, isto agora isto não me interessa nada. Aliás, ele foi, quanto a mim, algo, sem querer, faltou um bocadinho ao respeito, primeiro prémio de MVP das finais de conferência. Com um nome importante. O que é que isto significa para ti? Nada. Parece mal, parece rude, sim, parece arrogante. Mas, de facto... Ele não era isso que ele queria. O que ele queria era ser campeão.
Jimmy Butler diz que se for para o...
Que nem lá vai. Que nem lá vai. Por exemplo, o Jimmy Butler hoje, perguntaram-lhe isso. Para já também perguntaram numa altura em que ele queria ser campeão, queria lá saber, quando deixar de jogar, se vai... É óbvio que vai ser Hall of Fame, vai ser, não tem história nenhuma, independentemente de ser campeão ou não. Mas o que é que um jogador como o Jimmy Butler, com 32 anos, o que é que ele quer da NBA hoje? Sim, claro. Ganhar dinheiro, já tem, sim, muito.
Muito.
Quer ser reconhecido,
tem muito para receber.
Reconhecido, já é reconhecido por toda a gente. O que é que ele quer? Quer o que não tem, quer ser campeão da NBA, ponto final, parágrafo. E eu acho que esta lição para o futuro é o mais importante. Qualquer grande jogador, perguntem lá ao Doncic o que é que ele quer.
Sim, claro.
MVPs, quantos é que ele tem? Não tem da NBA, mas quantos é que ele tem? Ele quer ganhar, como é evidente.
Olhamos aqui para o tweet que eu escolhi, não fui buscar aqui nem de um colega nosso, nem de...
E não é bem um tweet também.
Sim.
Nem de um telespectador. Era o KCP agarrado ao Pedro Oliveira.
Eu aqui, e para quem não está a ver, isto é uma imagem, e havia outra imagem, mas eu escolhi esta pela simples razão. Isto é o Caldwell Pope que saiu do,
da parada.
Da parada. Saiu, não saiu bem. Deu ali, saiu do autocarro da equipa e foi ter com um adepto para beber uma cerveja. Ver que eles fizeram aqui uma espécie de concurso, ver quem é que bebia mais.
Se despachava mais depressa.
Eu... Esta é uma fase do ano, eu vou aqui, vou tentar não esticar muito, porque já não temos muito tempo, mas é uma fase do ano que eu normalmente, como a NBA acaba ou está perto de acabar, e é uma fase em que já não há muito futebol, e eu gosto de acompanhar futebol, em que normalmente aproveito para ver as outras modalidades, porque estão nas fases decisivas, o hockey em patins, o futsal, o handball, o basquetebol, não interessa. Este episódio, obviamente isto é levado ao extremo, mas, e é algo que eu acho que rapidamente as pessoas em Portugal têm que começar a perceber. O desporto. O primeiro grande objetivo do desporto, além do desporto de lazer, que é para o bem-estar das pessoas, o desporto é para os adeptos. Os jogadores, os treinadores, os próprios árbitros andam cá para os adeptos.
E eles só ganham o dinheiro que ganham porque há adeptos.
Felizmente, aqui na NBA, os exemplos são muitos. Isto é uma brincadeira do Pope com... Isto, se calhar, aquele adepto dos Denver Nuggets...
Vai esquecer isto da vida toda.
Nunca vai esquecer.
Tomar banho, nunca mais vai tomar banho.
Isto é uma coisa que... Isto sim, eu tinha aqui outro exemplo que eu ainda pensei pôr, mas ontem um jogador do Palmeiras também saiu de, não sei se vocês viram isso, o Rony, saiu de carro do centro de treino do Palmeiras e estava um miúdo a vender doces. E ele chamou o miúdo, deu-lhe o dinheiro e disse ao miúdo para ficar com os doces. O miúdo ficou completamente alucinado e começou depois a chorar. Porque isto, e tem que se perceber, as pessoas, e em Portugal eu sou muito crítico disso, isto não é para os dirigentes, isto é para as pessoas. E quanto mais promover esta ligação, melhor para todos. Ora, as pessoas vão querer ir mais aos pavilhões, aos estádios. É, e enquanto não se der esse passo, nós não vamos sair disto. E deste ambiente tóxico que se vive no nosso
Miguel, deixa-me só acrescentar. E os jogadores, sejam futebolistas, basquetebolistas, como aqui o Pope, antes também não eram jogadores, não é? Também não eram profissionais.
Estiveram do outro lado.
Estiveram do outro lado.
Quantos deles mostram fotografias, claro, ao lado de,
exatamente,
jogadores
do Flamengo? Têm que ter essa noção, têm que se lembrar disso.
Uma redoma à volta das equipas profissionais parece que se vive numa bolha.
Parece que não são humanos. Não
é? Tem que se promover isto.
Claro.
Porque isto é que traz as pessoas.
Se calhar não
é
a beber cerveja.
Mas porque não a beber cerveja?
Mas eu acabei de dizer, isto é
quase... Não, é comum, por exemplo.
Claro, isto é quase o exemplo extremo, mas eu sei que isto vale o que vale, mas...
Sim, é uma situação muito particular.
Claro, mas nós temos que dar o passo seguinte, que nós...
Aproximar os atletas.
O desporto não, não tem que ser um ambiente tóxico. Nada disso. Isto tem que ser uma coisa salutar. Isto, de uma maneira muito peculiar, é salutar. E isto, reforçando aquela ideia, aquele adepto e aqueles adeptos ali dos Denver Nuggets nunca mais vão esquecer.
Nunca.
E o Pope, a partir deste dia, se eles já gostavam dele, ainda gostam mais. Não gostam mais que o Jokic, se calhar, mas é alguém que marcou pela positiva.
Olha, portanto, eu gostei muito que o Pope tivesse tido a oportunidade de festejar, porque o outro título foi na bolha e não teve parada.
Pois foi, e foi com os Lakers. Vamos. Antes de passarmos aos buzzers, Ricardo, já temos aí.
73.
Claro. Ricardo, já temos aí o vencedor.
Bem, temos. Isto foi um descarregar. Mas o engraçado foi nós, quando estávamos a definir a pergunta, isto vai ser uma coisa simples, vão ao Google e podem encontrar rápido. Tivemos tantas respostas diferentes. Eu recordo, o Miguel perguntou, e fez questão de o dizer, a melhor média de pontos e a pior média de pontos de LeBron James foram contra que equipas? Por acaso foi logo a primeira pessoa que respondeu, acertou. Depois tivemos, a maior parte das respostas são erradas, mas tivemos várias respostas certas. O primeiro foi o Pedro Xavier, que acertou a resposta certa, Boston Celtics, melhor média, 29.1, pior média, Detroit Pistons, 24.1.
Portanto, Pedro, entrar em contacto aqui através da
mensagem privada
para
o Instagram da Sport TV.
E vai Pedro, está descansado que eu vou certificar que o Miguel não leva a camisola.
Não. Esta vai ficar bem entregue. Rapidamente, vamos acelerar aqui para os buzzers e continuamos nos Lakers.
Continuamos
Ricardo.
Nos Lakers, mas não é por bons motivos. Lamento Miguel. E pensei muito.
Pior ainda, só se o Austin Reeves for embora. Aí é que é mesmo.
Sim,
mal.
Pensei muito para este buzzer. Trazia uma das várias citações de Karl Anthony Towns na sua passagem pelo podcast de Patrick Beverley.
Embora está em grande.
Já não há palavras. Nem pachorra.
Aquela vergonha alheia.
Sim, sabes quando ficas com um pele de galinha e não é nada contigo? Eu sempre conheço o Karl Anthony Towns a falar, fico assim. Também fiquei com vergonha alheia do Austin Reeves. Porquê? Porque o Austin Reeves vai ter o seu primeiro, a sua primeira sapatilha, o seu primeiro, os seus primeiros ténis de assinatura. Uma marca chinesa que decidiu apostar no Austin Reeves vai pagar-lhe 7 dígitos, portanto, pelo menos 1 milhão ele vai receber para isto. O que é que isto me chateia? Chateia-me que o Austin Reeves, obviamente as suas, não tem culpa das iniciais, AR1. AR1 é também uma inicial de uma arma. E a marca chinesa decidiu fazer nos ténis várias miras de armas, tendo em conta o contexto que existe,
nomeadamente nos Estados Unidos.
Eu acho que isto é uma péssima ideia. E eu acho que o Austin Reeves, que tenho por pessoa inteligente, devia ter dito que não a isto. Infelizmente vai ter que usar estas sapatilhas e fica-lhe mal.
Eu percebo o que é que o Ricardo está a dizer.
É um tema sensível.
É um tema sensível neste momento.
Historicamente.
Eu entenderia se isto fosse a próxima sapatilha do Ja Morant, do Austin Reeves, acho.
aí percebias.
Mas aí ele não precisava dos 7 dígitos. O Kirilenko também era a capa 47.
Certo. Ele não tem culpa disso, mas o Austin Reeves aceitou, validou aquelas miras em todo, nas sapatilhas todas.
Eu acho que se o Austin Reeves tivesse tido outra oferta de 7 dígitos, de outra marca, com outra brincadeira no sapato, preferia.
Mas essa é a questão. Toda a gente tem um preço.
Claro.
Epá, mas
ele é bonito.
Querem me dar 7 dígitos, não metam a mira. Eu acho que se eles querem dar 7 dígitos, ele pode dizer o que é que quer nas sapatilhas.
É verdade, concordo.
É, mas quem paga os 7 dígitos também pode dizer como é que é.
Então paguem-me só 6 dígitos, mas não me metam nisto. Acho que isto é. Concordo. Há valores que são mais importantes.
Concordo. Luís, teu buzzer.
O meu buzzer é uma brincadeira também em relação ao Jokic e à conquista do título de Denver, porque lá está, na sua forma peculiar de ser. Na conferência de imprensa logo a seguir ao título, e com aquele ar de enfadonho com que ele costuma andar, quando lhe disseram que a parada era 5 dias depois ou 4 dias depois, ele ficou com um ar, não.
Menos 5 dias para andar a cavalo.
Quer ir para casa. E disse mesmo, não, eu quero ir embora, quero ir para casa. E lá está, houve pessoal que já o conhece bem e que desvalorizou a citação, houve quem se brincasse com a resposta dele, mas também houve aqueles que ficaram, bom, ele ganhou o campeonato e parece que está zangado e quer decidir ir embora, e que não caiu muito bem em algumas pessoas.
Eu acho que ele diz isto porque devem ter apertado com ele também.
Na parada, e como diz aqui este senhor, que eu não sei quem é, que escreveu esta coisa, bom, depois com umas cervejinhas em cima e tal, no meio da parada,
passou do não querer,
e com um inglês também apropriado ao momento, o Jokic disse, bom, é verdade que eu no outro dia disse que não queria estar aqui, queria ir para casa, mas agora eu quero estar aqui. Ou seja, isto é preciso perceber os momentos, é preciso perceber que ele não é norte-americano, é preciso perceber que ele não vive,
e é uma figura especial,
não vive a maioria do ano no seu país. país, na sua terra,
e que é muito apegado.
E gosta muito de estar na sua aldeia, não é sequer na cidade, é na sua aldeia a brincar com os cavalinhos e com mais as coisas que ele tem lá por causa dos poucos dólares que lhe dão durante a época para gastar. E ele, como é óbvio, não sei se vai ao Campeonato do Mundo, eu espero que vá.
Está na dúvida.
Eu espero que vá, estou muito preocupado que ele não vá, porque eu quero que vão os melhores todos. E portanto, ele precisa descansar, como é óbvio, precisa de estar com a sua gente, mas também percebeu que a forma como disse, se calhar não, para algumas pessoas foi um bocadinho, lá está, aparente a falta de respeito. E ele durante a festa fez questão de dizer: oh, amigos, aqui é aqui que eu quero estar, é aqui nesta cidade e a ganhar.
Olha, portanto... e se havia adeptos que podem ter levado a mal e que se pode perceber até que tenham ficado tristes com a primeira declaração dele, até porque foi muito espontânea,
mas na segunda
houve adeptos que souberam levar isto na brincadeira. Vi um cartaz que dizia: Let Joker go home.
É bem.
Mas ele, a forma como ele. Eu acho que a forma como ele depois falou na parada, primeiro, pronto, limpou, entre aspas, um bocadinho da poeira que alguém podia ter ficado menos feliz, mas eu acho que aquilo que ele diz, eu quero estar aqui, é aqui, sempre em Denver, aqui na parada, a ganhar. E o pessoal acho que entendeu isto como aquilo que eu acho que vai acontecer, que é uma declaração de é aqui que eu vou jogar a vida toda. E acho que então passou aqueles que estavam com algumas dúvidas, ficaram em êxtase absoluto, mas acaba de ser engraçado. E aqui este tweet tem mais piada, porque é o que duas cervejas e tal, duas, três cervejas modificam.
É suficiente.
Não é bem isso, mas a ideia é engraçada.
Para fechar, eu também escolhi um tweet.
Mais um que estava com duas cervejas.
Que o senhor Vic Lombardi, acho que é isso, não é? Que durante a parada dos Denver Nuggets disse que o Michael Malone veio ao mundo como filho de um treinador, mas nestes playoffs tornou-se
paizinho.
O daddy dos Lakers.
Paizinho. Papá. Papai Lebrão é o avô Malone agora. Agora, né?
Eu não percebo porque esta fixação nos Lakers. Mas eles querem uma rivalidade, é isso? Mas...
Miguel... Ricardo, tens aí o número do Vic Lombardi.
Não, é só ele, porque já estava nas Mike finais Malone, o Michael Malone a falar nos Lakers.
O tempo todo.
Mas porquê os Lakers? Mas os Lakers alguma vez tiveram uma rivalidade com Denver?
Não, estes só ganharam agora. Não, a questão é que... Vamos lá ver, agora falando um bocadinho a sério. Os Lakers são uma das equipas mais emblemáticas e vencedoras da história. Quando uma equipa que nunca ganhou, ganha o primeiro título, pelo caminho... passo pelos Lakers, que eram, são sempre candidatos a tudo e mais alguma coisa.
E andou sempre a dizer que toda a gente só falava dos Lakers.
E é verdade.
Durante essa eliminatória.
E eles passam por eles. E passam. Mas, não foi em três jogos, tinham que ser em quatro. Eu percebo. Agora lá está. Também entendo quem é dos Lakers, como é o teu caso, que não aprecia.
Os Lakers nem tiveram muitas oportunidades, porque os Denver Nuggets nem sequer lá chegavam. Mas estamos a falar de Denver, mas isto é
adoro estes flexes do Miguel. Pá.
Mas o Malone também não tem culpa do que aconteceu em 1950,
os Clippers,
né? 60, não tem culpa.
Mas ele deixa que está na NBA, os Lakers já levantaram o caneco três vezes, ele foi agora à primeira, parabéns, tudo bem. Mas os Lakers, deixem lá os Lakers sossegados. Os Lakers têm rivais na cidade, também acham que são rivais, nunca ganharam um campeonato, mas eles acham que são rivais, que são os Clippers. Os Celtics, eu percebo, é a equipa que tem...
São os únicos que podem falar,
que
é isso?
Não, mas sei lá... Sacramento também nunca ganhou, não sei.
Os Warriors ganharam poucas vezes.
Os Warriors, ok, pronto, agora mais recentemente. Mas porque os Lakers, deixa os Lakers
só. Miguel, porque os Lakers, tal como
tu estás sempre a dizer, os Lakers querem os jogadores todos.
Não, tu é que queres os jogadores todos.
Já estão
comigo,
em casa há não sei quanto tempo.
Dos Lakers.
Porquê, pá?
Porquê?
Eu acho normal, sendo a equipa da conferência com mais títulos, eu acho normal.
Vamos combinar uma coisa.
Acho normal.
Na próxima temporada, neste podcast, não se fala dos Lakers.
Eu sou por isso.
Pode ser?
Sou por isso.
Eu acho difícil.
Que os Lakers façam 50-0.
Vá, para a semana não falamos dos Lakers.
É difícil
porque vamos falar de uma carta.
É difícil porque os Lakers querem os jogadores todos. Como é que a gente faz?
Estás a ver? Logo por aí. Bem, era uma brincadeira, obviamente. Os Nuggets estão no direito de falar quem quiserem. Só achei piada. E achei piada também para quem
após
o Michael Malone.
Vamos dar uma t-shirt daquela equipa que não podemos dizer, não é?
É isso. Do número
Pedro
6.
Pedro Xavier.
Temos que arranjar uma de Denver para dar ao Miguel. Hã?
Sim. Quem quiser,
Lakers
4-0. Para pendurar no carro.
Bem, está tudo contado. Pessoal em casa, realça aquele apelo. Deixem tweets na hashtag NBNSportTV, temas de sugestões, porque nós, quanto mais tivermos, depois na próxima edição também podemos pegar mais nos vossos tweets, aquela que será a última edição desta temporada do nosso podcast.